Das 2.200 mulheres encarceradas no estado do Rio de Janeiro, 1.868 são mães e outras 27 aguardam para dar à luz na prisão. A maioria é acusada de cometer delitos não violentos e poderia estar cumprindo prisão domiciliar se as determinações da nova Lei da Primeira Infância, sancionada no dia 8 de março, já fossem seguidas plenamente. Enquanto isso não acontece, perdem o contato com os filhos, deixam de trabalhar, sofrem violências físicas e psicológicas e veem sua detenção dar início a um processo de desfacelamento familiar. Desirê Mendes Pinto, que era usuária de drogas e foi detida grávida, acusada de tráfico, sabe bem o que é isso.
Tive meu filho algemado pelos pés e pelas mãos, uma coisa assim bem, bem forte. E, aos 3 meses de vida, ele teve que ir embora. E meu mundo desabou. Você não tem nada, você só tem a parede e o ódio, né? Aquilo, além de ser uma tortura, é uma loucura, né? Porque você entra de um jeito e sai pior.
A defensora pública, Arlanza Rebelo, coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher, diz que a justiça tem sido mais compreensiva com a situação de mulheres grávidas, mas o resultado não é o mesmo com aquelas que já são mães. Desde outubro, a defensoria solicitou a liberação de 40 gestantes e obteve parecer positivo em 22 processos. Já nos casos de mulheres lactantes, apenas uma em 18 conseguiu deixar a prisão. Ela acredita que a lei de primeira infância deve ajudar nisso, mas que uma mudança mais profunda depende de uma revisão na política de guerra às drogas e do combate ao sexismo.
Sobre elas recai como se fosse uma segunda punição, punição moral. É como se as mulheres ofendessem mais ainda a sociedade, porque mulheres não poderiam cometer crimes, mulheres não poderiam estar naquela situação. E isso reflete efetivamente impedidos de liberdade.
Outra medida que tem dado algum resultado é a instituição das audiências de custódia, que devem ocorrer até 24 horas depois da prisão em flagrante, onde um juiz vai determinar se a prisão cautelar deve ser mantida ou se a pessoa pode aguardar o julgamento em liberdade. No Rio de Janeiro, a taxa de pessoas liberadas gira em torno de 40%. Considerando-se apenas as gestantes, passa de 80%. Mas a coordenadora do programa Justiça Sem Muros, do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, Raquel da Cruz Lima, ressalva que o combate ostensivo às drogas ainda é um entrave.
Se o crime é tráfico, ainda que ela seja primária, ainda que tenha residência fixa, ele dificilmente vai soltar. O que é grave disso é que, em geral, não se olha para a situação particular do caso. Então, a gente ainda hoje, ainda tem mulheres gestantes indo presas, mesmo por crimes muito irrelevantes, né, com quantidades muito pequenas de drogas. O grande potencial da audiência de custódia é quando os juízes começarem a olhar para as pessoas reais que estão na frente deles.
De acordo com dados do Ministério da Justiça, o número de mulheres encarceradas subiu mais de 500% entre 2000 e 2014. E 58% dessas detenções estão relacionadas ao tráfico, o dobro da proporção entre homens. Raquel dos Santos Machado faz parte dessa estatística. Ela foi flagrada vendendo drogas e conseguiu uma liberação 2 dias antes de parir sua segunda filha. Agora tenta criar os filhos com o dinheiro que ganha fazendo faxinas, já que não consegue um trabalho formal.
Foi traficar para comprar fralda e leite. Comprei a fralda e leite, teve uma denúncia anônima no meu nome. Já chegaram puxando meu sutiã, meu filho estava no meu colo, o policial arrancou meu filho do meu colo, colocou dentro do carrinho que estava do meu lado, tudo na frente das crianças.
Diante deste quadro, a diretora de Políticas Penitenciárias do Ministério da Justiça, Valdirene D'Alfenbar, defende que a sociedade e o Poder Judiciário parem de ver o encarceramento como única resposta a esse tipo de crime.
Igualando a justiça à